DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta sexta-feira, 27 de julho de 2018. Ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, ouvido em tribunal, acusado de corrupção. No Mali, as incertezas e expectativas dos eleitores a 2 dias das presidenciais. E aumentam denúncias de contaminação dolosa de HIV-Sida em Angola.
A situação da Sida em Angola continua preocupante e, em alguns casos, alarmante. No atual contexto, a resposta é fraca, sobretudo por falta de fundos e de compromisso.
Acompanhe. O ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai ser ouvido esta sexta-feira em tribunal sobre um caso em que é suspeito de corrupção. Zuma é acusado de ter recebido subornos de uma empresa de armas francesa nos anos 90, quando ainda era vice-presidente. Este é apenas um dos casos de corrupção em que Zuma estaria envolvido. Acompanhe a reportagem de Martina Schwikowski, adaptada por Karina Gomes.
Jacob Zuma enfrenta 16 acusações, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. O ex-presidente sul-africano é suspeito de ter recebido subornos do grupo econômico francês Thales. Em questão está um contrato de compra de armamentos de quase 4 mil milhões de euros, firmado em 1999, quando Zuma era vice-presidente da África do Sul. Segundo Pierre DeVos, analista em direito da Universidade da Cidade do Cabo, o primeiro conjunto de acusações não está ligado apenas ao caso de compras de armas de guerra.
As denúncias estão relacionadas ao tesoureiro de Jacob Zuma. Ele forneceu apoio financeiro a Zuma, dando-lhe somas às vezes menores, às vezes maiores, em troca de favores. Para a acusação, houve corrupção, porque Zuma estava a receber dinheiro e usou a sua posição como vice-presidente para proporcionar bons negócios.
As acusações vão mais longe, explica o analista.
O segundo conjunto de acusações dá conta de que Sheikh recebeu 1 milhão de randes em subornos da empresa francesa. Em troca, Zuma prometeu proteger a empresa de investigações e ações penais. Esta é uma alegação direta de suborno.
Terão sido muitos os negócios espúrios entre o ex-presidente sul-africano e o tesoureiro, incluindo pagamentos anuais a Zuma para que facilitasse a obtenção de contratos de uma empresa de Sheikh com o governo sul-africano. Sheikh foi condenado em 2005 a 15 anos de prisão, mas colocado em liberdade em 2009 por razões médicas. Na mesma altura, Zuma foi acusado de corrupção e deixou o cargo de vice-presidente. Mas um ano mais tarde, a Procuradoria suspendeu o processo. Em 2009, outra tentativa de levá-lo à prisão falhou e Zuma foi eleito presidente da África do Sul. A oposição acusou o judiciário de negligência. Em outubro de 2017, o Supremo Tribunal anulou a antiga decisão do procurador e o caso foi reaberto. O analista Pierre DeVos está descrente, no entanto, de que Zuma será condenado em breve. As audiências na corte ainda são parte do processo de pré-litigação, mas o julgamento ainda não começou.
Enquanto Zuma puder pagar aos seus advogados, ele fará de tudo para impedir o processo. Haverá atrasos. Quanto tempo tudo vai demorar tem a ver com o quanto Zuma pode pagar pelas táticas dos seus advogados.
Zuma estará envolvido em outros casos de corrupção que não são objeto do presente processo. O antigo presidente terá reformado a sua residência com 22 milhões de euros em receitas tributárias. Zuma também terá distribuído cargos no governo a membros da família Gupta, que detém um império empresarial na África do Sul. Até agora, Zuma foi processado apenas num caso civil, no qual foi exigido uma pequena quantia. Karina Gomes, DW.
E hoje perguntamos que resultados espera da audiência de Jacob Zuma perante tribunal esta sexta-feira. Guilherme Corrêa da Silva nos traz agora as primeiras participações dos nossos internautas. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. Já recebemos vários comentários sobre este tema na página da DW no Facebook. Um deles é de Adulai Kandé, que espera que a justiça sul-africana faça o seu papel enquanto defensora da legalidade. Por outro lado, segundo Adulai Kandé, é fundamental que o arguido colabore com a justiça a fim de se poderem apurar os factos. É o que comenta este internauta. Mais comentários, como sempre, daqui a pouco.
Obrigada, Guilherme. E você ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Vamos agora às principais notícias que marcam esta sexta-feira. O Tribunal Constitucional do Uganda validou uma lei que remove o limite de idade para os presidentes do país, abrindo caminho para que o presidente Yoweri Museveni permaneça no poder. 3 dos 5 juízes rejeitaram uma contestação legal à emenda constitucional que descarta a cláusula que impede qualquer pessoa com 75 anos de idade ou mais assuma a presidência do país. Museveni, que tem 73 anos e apoiou a emenda, poderá agora se recandidatar quando seu mandato atual expirar em 2021. O chefe do projeto de uma controversa mega represa na Etiópia foi encontrado morto em seu carro em Addis Abeba esta quinta-feira. Segundo a polícia, ele teria sido baleado. As autoridades não adiantaram mais detalhes nem confirmaram tratar-se de um assassinato. Ainda assim, dezenas de pessoas tomaram as ruas da capital e da cidade natal do engenheiro, clamando por justiça. Há anos, a futura maior barragem de África, no Nilo Azul, na fronteira noroeste com o Sudão, vem causando tensões com o Egito, que teme ter menos água no futuro. O Serviço Nacional de Migração de Moçambique repatriou 1.337 imigrantes ilegais no primeiro semestre do ano, contra 2.732 do mesmo período de 2017, anunciou a porta-voz da instituição. Do número total, 68% é referente a casos de permanência prolongada e o restante diz respeito a pessoas que entraram no país ilegalmente, explicou Cira Fernandes, que falava em conferência de imprensa em Maputo esta quinta-feira. Além dos casos de repatriamento, a porta-voz do Serviço Nacional de Migração disse que a instituição registrou quase 15.500 casos de moçambicanos deportados no primeiro semestre do ano, contra mais de 32 mil do mesmo período de 2017. Na maior parte dos casos, os cidadãos moçambicanos foram deportados da África do Sul, país vizinho, e que é uma das principais escolhas dos moçambicanos que procuram melhores condições de vida em outros países da região. Os cônsules honorários da Guiné-Bissau em vários países do mundo iniciaram esta quinta-feira o seu terceiro encontro para afinar estratégias de promoção do país, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros guineense, João Butiankó. O encontro de 2 dias reúne 30 cônsules honorários da Guiné-Bissau em países de África, Europa, América do Sul e Golfo Pérsico, bem como 10 candidatos a representantes do Estado guineense no estrangeiro e foca na atração do investimento estrangeiro para o país. Fernando Del Valle, presidente da Associação de Cônsules Honorários da Guiné-Bissau no Brasil, afirmou que o encontro vai servir para demonstrar que o país está com políticas claras que facilitam a vida do investidor.
DW, a sua voz da Alemanha.
Terror no norte, tensões étnicas no centro, uma alta taxa de desemprego e uma população em rápido crescimento. O futuro presidente do Mali enfrentará enormes desafios. No entanto, uma mulher e 23 homens concorrem ao cargo mais alto do país nas presidenciais de 29 de julho. Música. Apoiantes de Sheikh Modibo Jara estão a esperar há horas no centro da capital da província de Sikasso, no sul do país, antes de um comício do candidato presidencial. Após o golpe de 2012, Modibo Jara foi primeiro-ministro do governo de transição. Antes, trabalhou para a agência espacial norte-americana NASA. Seydou Diallo é um dos seus apoiantes.
Se eu votar, escolheria Modibo Diarra. Ele inspira-me. Penso que é o candidato para uma mudança.
Há uma escassez de trabalho no Mali. O país ocupa o 175º lugar entre 188 estados no Índice de Desenvolvimento da ONU. Especialmente os jovens queixam-se de educação precária, falta de empregos e falta de oportunidades. A insatisfação com a política atual é grande em alguns lugares, demonstra uma pesquisa de opinião recente da Friedrich Ebert, como revela o diretor da Fundação Alemã no Mali, Philipp Goldberg.
Esta sondagem mostra que, especialmente os jovens no Mali, também sentem um certo desencantamento com a política. E isso também é visível nas ruas de Bamako e também em outras capitais regionais, como Sikasso e Kayes.
O atual presidente, Ibrahim Boubacar Keita, prevaleceu em 2013 no segundo turno contra Somaila Cissé. Depois de um golpe de Estado no ano anterior e de meses de ocupação do norte por grupos islâmicos, ele deveria reconciliar e, acima de tudo, estabilizar o país. No centro da capital, Bamako, o presidente Keita apresenta seu programa eleitoral.
A situação de hoje não tem mais nada a ver com a do passado. Foi superada.
Além disso, ele lista os sucessos na construção de estradas e na agricultura, que representa cerca de 40% do produto interno bruto. A emissão dos cartões dos eleitores decorre de forma lenta. Os partidários do candidato da oposição, Somaila Cissé, também afirmam que existem dois cadernos eleitorais e mais de 1.200.000 eleitores fictícios. Segundo o governo, o país tem quase 8.5 milhões de eleitores. Não está claro qual será a participação e quantas pessoas no norte comparecerão às assembleias de voto por causa da precariedade da segurança.
DW, sexta-feira.
Termina esta sexta-feira mais uma edição da Conferência Internacional sobre a SIDA na Holanda. O ressurgimento de novos casos da doença em alguns países do mundo foi uma das preocupações este ano. Milhares de ativistas pediram maior acesso a medicamentos antirretrovirais e mais dinheiro para campanhas de sensibilização sobre o HIV. Em Angola, aumentam as denúncias de contaminação intencional com HIV. Mas ainda há um longo caminho a percorrer para sensibilizar a sociedade sobre este problema, como nos conta o nosso correspondente Manuel Luamba, a partir de Luanda.
Todos os dias, a Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA recebe 10 denúncias de pessoas contaminadas de propósito com HIV. A contaminação dolosa é crime. Em Angola, os autores incorrem em penas de até 24 anos de prisão, mas muitos casos não são denunciados na justiça. As vítimas temem represálias dos agressores e o problema agrava-se. António Coelho, coordenador da Rede ANASO, diz que o número de denúncias aumentou, mas que ainda há um longo caminho a percorrer e pede urgentemente uma mudança de atitude.
No sentido de abandonarem essa prática e se juntarem a nós na sensibilização de todos aqueles que ainda entendem que devem contaminar os demais.
Não é a primeira vez que se fala em contaminação dolosa em Angola. Há 10 anos que o assunto é debatido com frequência na sociedade, mas, segundo o jurista Agostinho Canando, o Estado tem sido demasiado brando na aplicação da lei. Canando sublinha que a Procuradoria Geral da República tem de intervir.
A onda de contágios continuar. Não primeiro teremos uma Angola toda infectada de HIV, porque a PGR nunca faz quanto a isso.
Cientistas referem, no entanto, que não está aprovado que a criminalização resolva o problema da contaminação dolosa. Dizem, inclusive, que leis mal concebidas podem até piorar a situação, porque levam os agressores a esconder-se e não procurar ajuda. É o que consta num documento publicado durante a Conferência Internacional sobre a SIDA na Holanda. Segundo a Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA, nos últimos anos, Angola tem registrado, em média, 25 mil novas contaminações com HIV e 13 mil mortes de pessoas infectadas. As províncias do Quando-Kubango, Cunene, Moxico, Lundas, Kwanza Norte e Luanda são as que têm o maior número de contágios. As mulheres são as mais afetadas. Jovens, entre os 15 e os 24 anos, são a faixa etária mais vulnerável. António Coelho, da Rede Anaso, pede ao governo angolano mais dinheiro para se intensificar a luta contra a HIV-Sida no país.
A situação da Sida em Angola continua preocupante e, em alguns casos, alarmante. No atual contexto, a resposta é fraca, sobretudo por falta de fundos e de compromisso.
O responsável sublinha ainda que é preciso um debate alargado na sociedade sobre estas questões e acabar, de uma vez por todas, com a discriminação de pessoas com HIV. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Outras notícias que marcam a atualidade. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional anunciou esta quinta-feira o projeto Águas Resilientes, que pretende aumentar a segurança da água e qualidade de vida das comunidades nas bacias hidrográficas dos rios Limpopo e Okavango. O projeto irá facilitar o acesso à água potável e a serviços de saneamento para cerca de 21 milhões de habitantes em comunidades no Zimbábue, Botsuana, Moçambique, Angola, África do Sul e Namíbia. A iniciativa pretende ainda melhorar a gestão dos recursos naturais e fortalecer a infraestrutura ecológica necessária para a manutenção de sistemas hídricos saudáveis. Em Moçambique, o Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade no Ministério do Ensino Superior, Tecnologia e Ensino Técnico Profissional proibiu 18 instituições de ensino superior de admitir novos estudantes este ano por falta de docentes e de infraestruturas. Ana Nyampuli, presidente do Conselho, citada pelo diário eletrônico Canal Moss, adiantou que a interdição vai durar um ano, seguindo-se uma avaliação que vai ditar o levantamento ou não da proibição. O governo grego suspeita que atos criminosos podem ter causado os incêndios florestais perto da capital Atenas, que deixaram mais de 80 mortos e 200 feridos. Há indícios, segundo o ministro grego da Ordem Pública, Nikos Toskas. Imagens de satélite mostraram que a oeste de Atenas, em pouco tempo, vários pontos foram incendiados em uma rua. Condições climáticas extremas teriam favorecido a propagação dos incêndios. Nesta sexta-feira, termina o luto de 3 dias declarado pelo primeiro-ministro grego Alexis Tsipras.
DW Espaço do Ouvinte.
Que resultados espera da audiência de Jacob Zuma perante tribunal esta sexta-feira? Guilherme Corrêa da Silva tem mais reações à nossa pergunta de hoje.
De facto, recebemos mais mensagens no Facebook. Chuquela João, que nos escreve a partir da Cidade do Cabo, diz em relação a esta audiência de Zuma que, na sua opinião, nada vai acontecer. Este internauta questiona no Facebook, afinal, estamos em que continente e em que região? Neste caso, se pusermos em análise essas questões, iremos tirar a conclusão de que essa audiência é para enganar o povo sul-africano e a comunidade internacional, porque em África a justiça só funciona para quem não tem poder. Este internauta diz que essa é uma deficiência da justiça em África. Hélio Renussal diz que espera um desfecho ainda sem decisões, uma vez que é a fase da audição. Jacob Zuma só se irá afastar das culpas que caem sobre si, mas este internauta acredita que vai pagar pelo ato, pode não ser detido, mas irá pagar muito dinheiro, isto porque a justiça sul-africana faz a diferença em África em algum momento. Ainda sobre este tema, Kwenda Chapenzo diz que faltam ser ouvidos em tribunais alguns ex-presidentes de África, mas como são intocáveis, jamais serão julgados, pois criaram leis para os proteger eternamente com imunidades inesgotáveis e absurdas. África, até quando? É o que pergunta este internauta.
Obrigada, Guilherme Correia da Silva, a todos que participaram e a você que nos acompanha. Já sabe, as suas opiniões são sempre bem-vindas. Escreva-nos. O nosso e-mail é afriportug@dw.com. Com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira e participação de Guilherme Correia da Silva, termina aqui esta emissão. A todos, um ótimo dia.